Angola vive uma crise pós-eleitoral que está a fomentar o clima de medo e desespero entre muitas famílias um pouco por todo o país. Este quadro se agravou ainda mais nos últimos dias, com a forte presença de efetivos das Forças de Defesa e Segurança, incluindo artilharia nas ruas e nas imediações das instituições públicas, principalmente na província de Luanda. A não aceitação dos resultados eleitorais pela maioria dos angolanos e pelos partidos políticos na oposição, bem como as manifestações de protestos anunciadas para acontecer nas principais cidades, são apontadas como sinal vermelho e obrigou as autoridades militares a elevarem o estado de alerta e de prontidão dos efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional. A denúncia de raptos e perseguições contra os ativistas cívicos tem estado a contribuir para a fuga de muitos angolanos para o exterior do país. Nas fronteiras terrestres e no aeroporto internacional de Luanda, aumentou a pressão e a fuga de angolanos em busca de proteção, na sua maioria jovens. Por outro lado, assiste-se um bloqueio declarado das autoridades na obtenção de vistos a partir das embaixadas e dos passaportes ordinários a partir dos serviços de imigração estrangeiros, que há cerca de 3 anos ficou mais difícil. Olhando para o ambiente pós-eleitoral, alegadamente patrocinado pela Comissão Nacional Eleitoral e pelo Tribunal Constitucional, o jornalista Armindo Laureano fala de receios entre as populações e da mensagem que as autoridades procuram passar com a mobilização de muito aparato militar. O também diretor do Novo Jornal aborda igualmente a fuga de muitos angolanos para o exterior.
O que eu acho aqui é que há aqui uma mensagem que é passada. As forças de segurança certamente têm acesso à informação privilegiada e de outro nível. E então, com esta medida, tentam passar uma mensagem de que estão em prontidão, uma mensagem nos dois sentidos. Segurança também para os cidadãos, que as pessoas têm receio que a violência tome conta das ruas. Algumas das pessoas têm memória ainda, têm muito vivas memórias de 92 e eles passam uma mensagem para as pessoas de que estão em prontidão e que podem garantir a segurança das pessoas. E por outro lado, passam uma mensagem também, se há algum movimento de reivindicação, passam a decisão que virá do Tribunal Constitucional, em que quem for contra a ordem pública terá a resposta das autoridades. Então, isto é que vem criando também um certo receio. As pessoas têm muito receio do que poderá acontecer. A questão mas também preciso dizer que em outros pleitos eleitorais, estas medidas, algumas dessas medidas, foram também tomadas a nível da prevenção das forças de segurança. Nesses períodos, elas fazem sempre este tipo de prevenção. Basta ver também, ora, fazendo aqui olhando para casos que acontecem no mundo, nós vimos muito bem o que aconteceu nos Estados Unidos com o Capitólio, foi um candidato que não concordou e as pessoas depois saíram à rua e fizeram. Agora, a saída também das pessoas, e isto tem sido já com alguma frequência. Atenção, eu preciso olhar que mesmo antes dessa fase eleitoral...
Assim, na fase pré-eleitoral também já havia um pouco destes receios.
Deste receio. Muita gente... E isto também tem sido uma prática que vem acontecendo ao longo dos vários períodos eleitorais e que acontece com muitas pessoas, até com responsabilidades, com coisas que pegam e colocam a família no exterior do país. Eles ficam aqui, cumprem as suas coisas e depois se vão juntar às famílias lá fora. E que nós estamos a ver, mesmo antes do período, as pessoas ficavam com a coisa, não, epa, vamos sair, e porque isto aqui vai ter assim alguma confusão. Pera, e isto foi também desrelatado por algumas fontes diplomáticas que sentiram um fluxo muito grande a nível de pedidos de solicitação de visto, aumentou, e tentavam perceber porquê nessa altura.
Mas também assiste-se um bloqueio nesta perspectiva da emissão de vistos, não?
Pois, o fluxo foi maior nessa altura, embora, para não alarmar, também alguns meios dissessem não, porque é um verão na Europa e há uma tendência muito grande das pessoas irem para esse país, para ficarem lá junto das famílias. Obviamente acontece muito nos casos em Portugal e que as pessoas aqui têm família, mas o que estava a perceber é que algumas pessoas queriam ficar.
Para Armindo Laureano, todo este ambiente político de tensão pôde ficar desanuviado após a cerimónia de tomada de posse do Presidente da República, marcada para a próxima semana. Ainda assim, chama a atenção para o sentimento das populações.
E é preciso também perceber a mensagem dos próprios políticos a nível dos partidos que governam e da oposição, que eles apelam sempre à serenidade e à calma. Não querem que haja confusão, porque isto é uma coisa que as pessoas vão sabendo como começa, mas depois não sabem como acaba. Mas há aqui elementos daquilo, eu que sei, a tomada de posse, o que tenho estado a ouvir será no dia 15, a prevenção, este estado de prevenção vai até dia 20, porque eles preveem até certa forma que ainda deste período poderá haver qualquer coisa. Mas eu acho que vai também aqui operar acima de tudo o bom senso, né? E a visão, porque os eleitores passaram também uma mensagem, os políticos. Eu preciso perceber aqui uma coisa, que houve uma mensagem que foi passada com essa eleição. É que os eleitores disseram, olha, vocês têm de governar, mas quem vai governar, olhar mais para os governados. E que tenham o poder e que vocês têm que estar numa situação em que têm que fazer acertos, têm que negociar, têm que sentar. E a própria disposição que eles colocaram e a força do equilíbrio que nós vamos ter a nível da própria Assembleia Nacional é resultado de muito disso, dessa vontade de dizer, não, vocês têm que sentar, têm que ter a capacidade de dialogar e de fazer acertos em determinadas posturas. Vamos ter, por exemplo, e o que se diz, eu tenho estado a UNITA, tenho estado a fazer à frente, tanto legal, mas também tem uma ofensiva diplomática. E daquilo que eu sei, da conversa que vão tendo com alguns membros desse corpo diplomático, na sua visão de Estado, tem apelado para calma, serenidade e, acima de tudo, também fazendo valer a UNITA, que, de certa forma, apesar de ter sido uma vitória agridoce do MPLA, e deste avanço que a UNITA teve. Afinal de contas, Adalberto Costa Júnior está há menos de 3 anos na liderança da UNITA. Depois de tudo aquilo que passou, acaba tendo aqui uma componente muito grande, vai ter 90 deputados, tem uma força muito grande, a própria UNITA e o MPLA são os únicos que vão ter grupo parlamentar, a UNITA vai ter figuras à frente de comissões parlamentares, vai ter uma posição de decisão, a própria composição, mesmo futura, da própria CNE, que é muito, aliás, essa proposta foi apresentada pela UNITA, desta presença partidária, agora que ela reforça, só que vai ter um reforço dentro dessas e outras estruturas, da ERCA e de todos os outros sítios. Tem aqui uma nação muito grande para julgar o facto de ter vencido em três círculos importantes, eleitorais, né, três praças importantes e tudo isso. Acho que vai aproveitar isso para depois esse potencial que tem, esse manancial todo, para pensar em autárquicas e depois disso pensar nas eleições de 2027, afastando esse cenário, porque não vai querer ter o ônus da rebelião ou chamado ônibus da confusão, porque ninguém quer ter isso, ninguém quer ser nenhum dos partidos, quer ser responsabilizado se a situação sai do controle e depois a confusão vai para a rua.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos que justifiquem a concentração de militares e meios bélicos nas ruas e junto das populações. O jurista afirma, por outro lado, que o país não está num estado de necessidade constitucional.
Mas a pergunta que se coloca é: qual é a necessidade desse estado de prontidão combativa elevado, se nós não estamos diante de nenhum estado de necessidade constitucional, nenhum estado de exceção do ponto de vista da Constituição? Porque se nós olharmos para a nossa Constituição e até onde se diz, a menos que nos queiram dizer que a Constituição é algo falso, né? Nós somos um estado de direito democrático que temos como fundamento primário da Constituição e da lei. E nos termos da própria Constituição, situação como essa só podia ter lugar num dos três estados de necessidade constitucional. No caso, estado de emergência, estado de sítio ou estado de guerra. Até onde temos conhecimento, nós não estamos a enfrentar nenhum desses momentos, nenhuma dessas circunstâncias. Portanto, logo, não se entende qual é a motivação de se declarar este momento ou esse estado de prontidão combativa elevada. E olha aqui o termo, prontidão combativa elevada. Mas por quê? E contra quem é que se vai combater? Esta prontidão combativa elevada é contra quem?
Isso não estarão as autoridades que não estarão nesta altura fazer passar uma mensagem no sentido de afugentar tendências de manifestações de alguns grupos de ativistas que, a nível das redes sociais, têm manifestado, de facto, esta intenção?
Mas, meu caro, as manifestações são legais, é um instrumento legal, está previsto na Constituição, no artigo 47. Não é isso, não é um bicho de cabeça, não é coisa do outro mundo. Aliás, nos Estados Constitucionais, exatamente as manifestações são aferidos como instrumento de reclamação para que o povo consiga forçar quem está no poder a repor a legalidade, sempre que se vir ferido nos seus direitos. Então, se as manifestações são legais, não há por que temer manifestações. Agora, também é verdade, e o ditado é antigo, não sou eu que inventei. Quem deve, vamos dizer, ou seja, quem não deve, não teme. Aqui a questão é, por que que se teme das manifestações se ninguém tem medo de nada, se ninguém deve nada? As pessoas, na verdade, se querem manifestar ou têm estado a mostrar esse interesse em manifestar por conta daquilo que se consideram resultados eleitorais fraudulentos.
Manuel Cangundo sublinha o facto de muitos angolanos abandonarem o país, tudo por causa do clima de medo instalado e os obstáculos impostos pelas autoridades na emissão de passaportes.
Por conta da forma como os próprios órgãos estão a dar o tratamento indevido, a população quer reivindicar até as últimas consequências. E logo, isto está a deixar temeroso aquele que hoje detém o poder. Por isso é que se movimentam as tropas, movimentam as forças de defesa e segurança todas, armadas até os dentes, e invadem, como disseste bem, as ruas de Luanda, trazendo um clima de medo, um clima de terror às populações, no sentido de intimidá-las. Mas eu estou em crer que isso poderá não lograr o efeito que eles desejam, porque eu acredito que o medo não será tanto que vai impedir as pessoas de saírem. É verdade, todos nós temos medo de morrer, mas eu estou em crer que há pessoas que vão mesmo ter coragem de enfrentar esse grupo, ou vale, esses batalhões que estão a espalhar por todas as ruas de Luanda. Claro que isso depois justifica, aliás, este clima de terror que nos querem implantar, ou que nos vão implantar, justifica o segundo ponto que colocas, não é? O medo das pessoas em querer abandonar o país para ir em outros países. E veja que o próprio Estado depois cria um bloqueio, porque não atribui passaportes e cria um conjunto de mecanismos para...
Há, nesta altura, inúmeras dificuldades, quer na obtenção de vistos, assim como também na emissão de passaportes.
Exato. Não, tudo isso é de propósito. Tudo isso não vem à toa, não é? É mesmo para se impedir que os cidadãos abandonem o país. Mas é fato que as pessoas querem abandonar o país porque têm medo. Então, um partido que supostamente ganhou eleições e o outro que reclama apenas pela recontagem dos votos, movimenta-se ou instrumentaliza-se os órgãos de defesa e segurança que deveriam ser republicanos do ponto de vista da Constituição, não é? Em favor de um grupo. É claro que o povo fica temeroso. E, claro, este medo motiva as pessoas a abandonarem o país, porque as pessoas temem pelas suas vidas, não é? Então, se se coloca aqui um clima de guerra, um clima, portanto, de terror, as pessoas querem salvaguardar suas vidas. Justifica-se que as pessoas queiram sair do país para fora. Agora, é verdade que também eles estão a criar uma série de mecanismos com vista a dissuadir as pessoas de saírem, com vista a impedir que há bloqueios, se assim podemos dizer.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato afirma que Angola não vive uma crise pós-eleitoral, mas sim um conflito eleitoral que põe em causa a legitimidade dos órgãos considerados vencedores pelo Tribunal Constitucional.
Está instalado o conflito, desnecessariamente. Desta vez, e temos de afirmá-lo, os partidos políticos na oposição têm razão. E porque os resultados eleitorais indiciam claramente dúvidas, e a única forma de dissipar as dúvidas, então, seria o Tribunal Constitucional responder ao recurso interposto pelos partidos UNITA e a coligação Casa C.
Acha que são legítimas as críticas que se fazem, quer à Comissão Nacional Eleitoral, bem como ao próprio Tribunal Constitucional?
Sim, o facto aqui é, o Tribunal Constitucional só tinha uma saída, e a saída era comparar as atas sínteses em sua posse, em posse da Comissão Nacional Eleitoral e as atas em posse dos partidos políticos. Portanto, dissipava-se definitivamente a dúvida. O Tribunal Constitucional, ao responder apenas à contra-alegação da CNE, de não dar provimento, automaticamente toma parte. Portanto, deixa de ser isento como tal. E isto, claro, cria um ambiente de crispação, cria separação entre as pessoas, porque a dúvida mantém-se. E, portanto, atiça-se um pouco mais a raiva, diria, daquelas pessoas que gostariam que isso fosse resolvido. Isso é de um lado. Do outro lado, também vai criar agora um sentimento de... vai criar um alerta. Não é por acaso que o poder, qualquer autoridades, puseram a polícia na rua. Todas as forças de defesa estão na rua, as forças armadas estão na posição combativa. E nós temos que ser muito pragmáticos em relação a isso. Posição combativa contra quem? Para combater contra quem? Se o único que detém o exército, o único que detém as forças armadas e o armamento é o Estado. Portanto, é posição combativa contra quem? O que aconteceu foi o sufrágio universal para legitimar alguém que poderia exercer o poder político. E, portanto, o que está em causa é exatamente a legitimação. Houve eleições, os cidadãos foram a voto, agora é necessário aferir-se de concreto quem é que foi legitimado. É o que está aqui em causa. Portanto, colocar as Forças Armadas em posição combativa, num nível de alerta alto, e a polícia, as outras forças de defesa nas ruas, isto passa a mensagem claramente de que alguém está a fazer um golpe de Estado silencioso, alguém está a tomar o poder por via de força.
Finalmente, Agostinho Cicato aponta vários cenários sobre a entrada em funcionamento do futuro governo e admite que os deputados da oposição podem não tomar posse como forma de pressão e de protesto.
Três são os cenários. O primeiro é a desgovernação do país. Portanto, será insustentável um presidente da República governar com a legitimidade posta em causa. Isto é, essa será a dificuldade do presidente da República. Esse é o primeiro cenário. E, portanto, esse cenário resolve-se exatamente com o Tribunal Constitucional poder se exercer o seu trabalho, que não fez. O Tribunal Constitucional fez um trabalho partidário. O segundo cenário é o de os partidos políticos não tomarem posse, irem a contestações ou até fazerem uma manifestação silenciosa, no caso, uma pressão, através de fazerem recurso às instâncias internacionais ou não tomarem posse. Portanto, se não tomam posse em uníssono, isto tem consequências do ponto de vista do exercício democrático na governação e o país também estará estagnado até se resolver esse aspecto.
Mas, doutor, se a oposição optar por este caminho de não tomada de posse na Assembleia Nacional, acha que estarão numa lógica correta ou isto pode ter outras consequências?
São mecanismos democráticos que a lei também confere aos partidos políticos. Portanto, são decisões políticas, na verdade, mas também não são violações de lei. Portanto, os partidos políticos podem, sim senhor, entenderem que os seus direitos os direitos dos cidadãos estão a ser violados e, portanto, não podem tomar posse.
Isso
em Moçambique, isto não será novidade, em Angola poderá ser novidade, mas seria uma forma de pressionar até que então as instituições entendam resolver problemas definitivos.
Olhando para as características do próprio partido, o MPLA não acha que estará a oposição a dar espaço no sentido de governar a seu belo prazer?
Não, é muito pelo contrário. Até porque a história de Angola já nos provou que o MPLA só governa com pressão. Fazendo um pouco de história, se em 1978 nós não tivéssemos Savimbi, hoje ainda continuaríamos um partido comunista. Com a estrutura socialista, aquela que se vê na Coreia do Norte, aquela que se vê em Cuba. Portanto, hoje seríamos esse país. E, portanto, havia necessidade de alguém dizer não, basta. Portanto, é preciso, isso tem sacrifícios. Morrem pessoas, infelizmente. mas as pressões são importantes. Criar crises, zonas de ruptura, do ponto de vista político, às vezes é importante. Mas isso é o que se deseja agora? Acho que não. Não é o que se deseja. O que se deseja nesta altura é as partes existem e, portanto, precisam dialogar. É, talvez é necessário que as instituições como a CEASTE, o SICA e as outras instituições, portanto, com responsabilidade nisto, criem comissões especializadas para poder, então, encontrar-se soluções, saída, uma saída concreta, viável.
Agostinho Cicato, Manuel Cangundo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.